minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Nos últimos dois dias, nós falamos sobre um tema, não é nem controverso, para nós não é, para nós é ponto pacífico. Falamos sobre homossexualidade, o que fazer, qual é o nosso papel como cristãos, como pais. E por ser um tema muito, muito atual, e está crescendo, e leis estão sendo estabelecidas, criadas, fomentando cada vez mais algo que é contra a lei de Deus, contra os princípios, ofende a Deus, é um pecado. E nós não podemos nos conformar com o pecado, nós não podemos ser partícipe com isso. Eu queria trazer aqui para os nossos irmãos, eu sei que tem tantos outros temas importantes relacionados à família, e já temos aqui fala de tantos temas, os casais, finanças, o papel de cada um dentro do casamento, a individualidade de cada um. Falamos de muitos temas e temos aqui uma variedade de temas já tratados dentro do quadro Minha Casa e Eu. Mas um tema eu não lembro de ter tratado ainda, ainda nesta área, sobre não o homossexualismo em si. E eu meditando, refletindo, como é que o mundo, de forma muito sutil, acaba inculcando nas pessoas, inclusive cristãos, de fazerem o que é anormal, fazer com que seja normal. Por exemplo, hoje, muitas pessoas, não é desde hoje, já há muito tempo, muitas pessoas se vestem imodestamente. Por quê? Falamos sobre modéstia aqui já na rádio, já falamos sobre isso. O nosso assunto hoje não é esse. Não vai ser esse, só está dando aqui uma introdução, uma explicação. Hoje, porque a gente é marido, a gente é pai, a gente foi filho, e sabemos que não é fácil conduzir, não é fácil. Então, muitas pessoas quando dizem, pastor Samuel, não tem loja que venda uma roupa modéstia, decorosa, elegante, mas que seja decorosa, sem sensualidade, sem uma conotação trazendo aqui a libido, a pornografia, porque decotes, roupas justas demais. Então, essa coisa vai passar sendo natural. Daqui a pouco está todo mundo peladão aí, é normal. O que a Bíblia diz que é errado. Nós temos que ter pudor. E hoje, que muitas pessoas dizem, eu até concordo, mas não tem roupa. A gente vai numa loja, eu ando aqui, o bairro da Glória, que é um polo industrial de roupas, mas não tem roupa para cristão. Mas não justifica. E a mesma coisa, não digo isso só para as mulheres, não. Hoje, se você prestar atenção, várias lojas estão fazendo roupas, estão tirando a masculinidade do juvenil, tirando a masculinidade do rapaz, do adolescente, com roupas de homossexuais, que têm suas características próprias também. Não só as vestes, mas também a moda, estilos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos. Estão tirando a masculinidade dos nossos filhos, dos homens de um modo geral. Então nós precisamos cuidar, mas isso é cultura. A cultura do diabo não serve para mim. Não serve para mim. Ah, mas se a cultura não está em conformidade com a Bíblia, não serve para mim. Então você, pai, mais uma vez, a família é tudo. Se a família vai bem, a congregação vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Então eu quero trazer aqui algumas orientações para que nós, pais, estejamos atentos Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no início, ou seja, no Gênesis, que é o princípio, é o começo, logo nos primeiros capítulos nós percebemos que se espera que a imagem de Deus, nos pais seja também reproduzida nos filhos. A imagem de Deus nos pais também seja reproduzida nos filhos. Vamos ler Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. O que que diz as Santas Escrituras? Diz assim a palavra de Deus: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Veja bem, macho e fêmea. E os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhes o nome de Sete. Então ele foi gerado, o homem, à sua semelhança. Então, responsabilidade nossa. Então, quero dar uma palavrinha agora, já na nossa introdução aqui no quadro de hoje. Você, pai de uma menina ou de um menino, pai, dentre os muitos significados, significa ser discipulador. Pai precisa discipular, mãe precisa discipular. Então, um verdadeiro discipulado significa participar, inculcar, ensinar e assim fazendo parte do processo de formar Jesus em outras pessoas. Então, Jesus precisa ser formado em outras pessoas através do discipulado que a irmã Cláudia pediu aqui. Eu sei que os irmãos já têm, já nasceram, mas precisam o discipulado no que tange ao conhecimento teológico bíblico. Então, começa dentro da sua residência. E muitos de nós falhamos, mas ainda é tempo. Hoje é dia 30 de setembro de 2015, é tempo de você recomeçar. Então, discipulado, formar o filho e a filha, começa dentro de casa. Papai e mamãe são os primeiros responsáveis. É. A imagem e semelhança. Por isso que você deve olhar para no espelho. Eu estou restaurado, eu nasci de novo. Qual a imagem que eu estou passando para o meu filho? Não só a imagem, o invólucro, ou seja, o visual, mas qual a imagem de valores? O seu filho está lendo na sua vida que você pratica mais os valores eternos, que você busca as coisas do alto, que você é responsável sim nas coisas terrenas, no seu trabalho, honrando compromissos, sendo um trabalhador exemplar, sendo justo, fiel. Ele está olhando também na sua vida que você olha para as coisas do alto mais do que das coisas terrenas. Então não há discipulado se não houver convívio, se não houver um convívio no que tange a pais e filhos. Entenda? Então, hoje existem modismos diversos. Jesus, Rabi, mestre, ele formou seus discípulos. Ele exigiu dos seus discípulos 24 horas por dia apenas. Apenas 20, mas não mais do que isso. Quantas horas por dia de discipular? Não. Vamos começar com 24 horas por dia. Só que a gente tenta escapar e saímos pela tangente porque temos tantos outros compromissos. Somos discipuladores. Criamos nossos filhos para formar os nossos filhos no Senhor. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Então, preste atenção. A preocupação principal, eu creio, uma das preocupações principais, nós que somos pais, deve ser criar o filho à imagem de Deus. a imagem de Deus resgatada e depois permitir que Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado, desenvolva os papéis da verdadeira masculinidade do menino e da feminilidade, como está escrito lá em Efésios. Então, homem e mulher, macho e fêmea. Então, nós temos, sim, desenvolver o nosso... Ah, mas a roupa que ele foi, foi no shopping, vem a roupa lá, só roupa afeminada? Mas não tem, manda fazer. Pastor, veste não tem... Tem, sim, veste tem. Eu não lembro a passagem. Eu só sei que era algo que estava falando sobre Elias. Perguntaram, vem cá, eu vi um profeta, eu vi um homem assim, como é que ele estava vestido? Estava vestido assim, então é Elias. Conheço? É claro que varia de cultura para cultura, isso nós não temos nenhuma dúvida, isso você já sabe disso. Isso varia de cultura, mas a modéstia é para todas as culturas, todas a modéstia é. Ah, mas... Irmão, se você ama mais as pessoas do que Deus, é melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Todo-Poderoso. Melhor é obedecer do que sacrificar. Portanto, é o papel nosso de aflorar, desenvolver os papéis reais e verdadeiros dos nossos filhos. E para isso precisamos do quê? Ser pai discipulador, estar junto. Então, o inimigo de nossas almas, ele está atacando de forma feroz, porque o tempo dele está próximo. Vai ser preso 1000 anos e depois vai ser jogado no lago de fogo, não é? Estará para sempre lá queimando, e os seus seguidores também, ele quer companhia para lá. Então, para trás de mim. A minha não, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, o inimigo está aí, ao derredor, tentando tragar aquele que pode. Ele é como... ele não pode atacar de forma direta. Lembra-se de Balaão? Não pode atacar diretamente a Deus. A estratégia é o quê? É colocar armadilhas, ciladas, assalpões diante dos homens, dos servos do Senhor. Então, por isso, precisamos estar vigilantes constantemente a isso. Precisamos estar vigilantes. É como se eu me fosse um espelho refletindo a glória de Deus, mas que, de repente, o diabo vem... E nele lança a sua lama, a sua sujeira. A lama que o diabo lança no espelho impede-o de refletir perfeitamente a glória de Deus, maculando com o pecado. Então o mesmo tem acontecido com famílias, elas são alvo da lama diabólica. E os nossos filhos são alvos. Mas nós sabemos que Deus é o nosso escudo dos nossos filhos. Então só que há um jeito de limpar a lama jogada. Sabe qual é o jeito? Jesus veio resgatar a imagem de Deus no indivíduo e na família por sua obra na cruz. Aquele que já ressuscitou em Cristo é uma nova criatura e pensa nas coisas do alto. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus é que resgata todas as coisas. Então, nós não podemos ser permissivos. Não podemos ser permissivos. Ah, mas o pastor é radical demais, isso é moda. Moda que é contrária, que faz pecar, e moda vai para o inferno, para lá. Irmão, radical. Precisa radical, sim. Intolerante com o pecado, sim. Sempre. Jesus, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo de Deus. Só ele pode resgatar todas as coisas. Então, quando nós lemos em Efésios, quando nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, é para que nós sejamos instrumentos para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso derredor. Lembra-se da meditação de hoje? Dentro da congregação é para isso, para no que você falar, no que você agir. Você, só a tua presença... cheio do Espírito Santo, em conformidade com a palavra de Deus, o vestir, o falar, o comer, o beber, você já está ajudando as outras pessoas. Então, só a tua presença na igreja, pessoas que têm certas tendências variadas, quando vê uma serva de Deus firme, refletindo a imagem do santo, vê um servo de Deus refletindo, quando vê um jovem refletindo, aí é uma bênção. Graças a Deus que na Tabernáculo da Prainha tem jovens poderosíssimos na palavra, cheios da graça do Espírito Santo de Deus, refletindo a glória de Deus, e servas jovens, varões e varoas, anciãos e anciãs também. É por isso que eu peço e encorajo as pessoas para que estejam na congregação, para que cumpram os seus papéis como membro no corpo de Cristo. E aquele que não está em conformidade vai passar a ter essa conformidade. O que é ser masculino? Eu lembro uma das vezes que eu li a Bíblia, eu não lembro a passagem, Eu só sei que Davi, quando se despediu, ele falou para Salomão, seu filho, Salomão, ser homem, rapaz, ser cabra macho, ser homem. Mas não é bom, no homem não é ser bom na espada apenas, nas lutas, não, ser homem na totalidade da palavra, ser homem másculo, seja homem fiel, honesto, de palavra, e também homem macho. Davi, uma certa vez, estava fugindo do rei Saul, e ele tinha os seus liderados, e dentro dos seus liderados tinha os seus líderes, e Saul também. Uma certa feita, de um lado para o outro, eu não lembro a passagem, Davi falou, olha, se tem homem aí nesse lugar aí, se tem macho, homem. Agora eu pergunto a vocês, homem é aquele só que é bom de briga? Aquele que fala palavrão? Não. Aquele que tem a capacidade de resolver? Não. As pessoas no passado diziam que é até uma cultura equivocada, né? Cuida das suas cabras que o meu cabrito está solto. Cuidado. Ser másculo é ter um monte de menininhas, e nada, ser malhado. Hoje, sinônimo de marombeiro, pelo contrário. O que tem de pessoas que professam homossexuais estão aí malhando, tomando bomba. Para quê? Para quê? Para aguçar o quê? Aguçar o erotismo, a pornografia, cultuando o corpo. Então é verdade que as pessoas têm hoje conceitos completamente errados, infundados sobre a verdadeira masculinidade, porque a mídia afastada de Deus, corrompida, seja global e as demais mídias, estão mudando, trocando as suas bases, estão trazendo conceitos, roupas, trajes para mudar a masculinidade, para fazer conforme o que eles querem, porque eles vieram para isso. Então, veja bem, a questão de ser masculino e feminino não é bíblico, não é questão de cultura. Deus define o homem como sendo o líder servo, macho, do lar, é o cabeça, que ele ama, protege, providencia, educa, é o principal provedor, cuida, disciplina, e a mulher como sendo auxiliadora idônea. Uma mulher, ela é auxiliadora idônea, cuida do lar, cria os filhos, ama-os e ao marido. Nós temos Novo, Antigo Testamentos. Então, Deus mesmo que nos deu a definição de nossos papéis como homens e como mulheres, menino e menina. Não com essa praga famigerada ideologia de gênero. Eu quero ser o que sou, você pode ser o que sou, mas dentro da igreja não. Aí entra aquele papel, mas você está sendo intolerante. Sim, intolerante com o pecado, sim. Pecador a gente admoesta uma, duas, três vezes, mas se quiser jogar a erva daninha dele dentro da igreja, não pode. Pode não, de maneira nenhuma. Então Deus deu a família para que dentro da família os papéis sejam ali estabelecidos. Então, um privilégio para nós ensinar os nossos filhos. Passa tempo com seus filhos. É melhor ter uma família com paz, com alegria, dentro de cada membro, utilizando-se para refletir a imagem e semelhança do Senhor, do que ter muita coisa. Lembra-se do que, olha, como a Bíblia é maravilhosa. Como a Bíblia é maravilhosa. Como a palavra de Deus. O que, que diz o salmista? Olha, eu fiquei mais alegre, mais feliz do que quando muito trigo e muito vinho, muita colheita. Mais feliz com a alegria que o Senhor nos dá. A alegria que o Senhor nos dá é a presença dEle em nós. E nós vamos continuar falando sobre esse tema amanhã. Amanhã. Ensinar o menino no caminho que deve andar é algo muito mais amplo do que nós imaginamos. E essa responsabilidade é você, discipulador. Pai, você está discipulando o seu filho? Mãe, você está também sendo uma auxiliadora idônea, chegando junto com o maridão ali, maridão no Senhor. Estamos falando de casais cristãos bíblicos. Porque nós falamos hoje sobre negligenciar, sobre deixar a congregação. Tem pastores que deixaram as famílias por causa da congregação religiosa. Nem cristã é. Aparente cristã, mas não é. Então nós temos que estar atento. O nosso papel, olhar os nossos filhos. E vamos continuar falando sobre este tema, né, de ser masculino, o nosso papel. Tem música que fala. Tem uma música, o Pepeu Gomes, até foi no Rock in Rio, uma música dele há muitos anos atrás, que é: se Deus é menina e menino, eu sou masculino e feminino. Olha aí. Olha aí. Então todas essas coisas ao longo da história, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, têm fomentado e chegar hoje aonde nós chegamos, que é o tempo do fim. Mas graças a Deus, que até aqui ele tem nos ajudado.